Porque cada pergunta tem uma resposta. As suas questões bíblicas são respondidas aqui. Fórum Bíblico, com o teólogo Artur Machado.
Olá, prezado ouvinte e prezado ouvinte também. É um prazer nós começarmos mais um programa e tê-lo aqui conosco para nos acompanhar e compreender um pouco melhor algumas das questões bíblicas. Para isso, nós temos sempre o nosso convidado conosco, ele já está aqui, Artur Machado. Olá, Artur, bem-vindo.
Bom, olá, uma boa continuação a todos. É um prazer estar convosco uma vez mais e poder participar neste programa.
Ok, para nós é sempre um prazer também, Artur, sobretudo porque nos vais ajudando a responder a estas dúvidas que os nossos ouvintes também nos trazem. Gostaria de dizer aos nossos queridos ouvintes que este programa é feito para si e por isso gostaríamos de ter a sua participação mais ativa, por isso temos para contacto o e-mail programas@radiorcs.pt e também o nosso telefone, o 933-912-912. São sempre meios que podem entrar em contacto connosco e nós podemos até também entrar em contacto consigo caso necessite de algum esclarecimento. Vamos então, desde já, passar ao nosso programa em si, não é? Respondendo a algumas questões. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a impureza, tanto cerimonial como outras, não é? Vamos ver o que é que a Bíblia nos ensina. A primeira pergunta que eu te gostava de fazer, Artur, é a seguinte. Será que estas regras de impureza que a Bíblia nos apresenta ainda são aplicáveis, por exemplo, para nós hoje?
Há alguns cristãos que pensam que tudo aquilo que está na Bíblia continua a ser válido e deve ser aplicado nos dias de hoje. Mas nós encontramos regras na Bíblia e algumas são as leis ou sobre a impureza ritual de homens e mulheres, como aquelas que se encontram no livro de Levítico, que já não fazem muito sentido atualmente. Por exemplo, uma dessas regras que está em Levítico 15, nos versículos 19 a 23, e que dizia respeito ao período menstrual da mulher, dizia assim: a mulher, quando tiver fluxo e o seu fluxo de sangue estiver na sua carne, estará 7 dias na sua separação, e qualquer que a tocar será imundo até à tarde. E tudo aquilo sobre o que ela se deitar durante a sua separação será imundo, e tudo o que sobre se assentar será imundo. E qualquer que tocar a sua cama lavará as suas vestes, e se banhará com água, e será imundo até à tarde. E qualquer que tocar alguma coisa sobre o que ela estiver assentado, lavará as suas vestes, se banhará com água, e será imundo até à tarde. E se também alguma coisa estiver sobre a cama, ou sobre aquilo em que ela se assentou, se alguém a tocar, será imundo até à tarde. O apóstolo Paulo enunciou um princípio na Bíblia, que era cada um obreiro não tem que se envergonhar, tem é que manejar bem a palavra da verdade. E isto significa não apenas conhecer a Bíblia, mas saber usá-la de uma maneira refletida, tendo em conta e em consideração o contexto histórico, o contexto social em que a Bíblia foi escrita. E investigando a Bíblia à procura de respostas que nos ajudem a perceber se estas regras foram boas para um determinado tempo e porquê, e se hoje já não fazem sentido. Nós percebemos que há mandamentos na Bíblia que se continuam a aplicar hoje em dia. Os mandamentos da lei de Deus, e do qual a maioria das leis de cada nação estão fundadas, continuam a ser aplicáveis. O não matarás, o não furtarás, o não dizer falso testemunho, naquilo que diz, por exemplo, respeito ao meu dever como cidadão, e também naquilo que diz o meu cuidado para com Deus. Mas temos que reconhecer que nem todas as instruções bíblicas continuam a ser aplicáveis literalmente, porque a nossa situação já não é a mesma da dos antigos israelitas, aos quais Deus deu essas orientações, e pelo acontecimento que representou a vinda de Jesus Cristo. Eu vou dar um exemplo típico de uma lei que já não se pode aplicar hoje, que é a lei do Levirato. A lei do Levirato estipulava, portanto é uma lei que está em Deuteronómio 25, estipulava que se um homem morresse e a esposa não tivesse descendência, o irmão tinha que casar com ela. Isso hoje em dia talvez não fosse muito viável. Eu estou a pensar nos constrangimentos que isso poderia trazer. É lógico que naquela altura A lei fazia todo o sentido, uma vez que não havia segurança social e que a viúva ficava numa posição de grande fragilidade para não perder a posse da terra e para ter quem mais tarde pudesse garantir a sua sobrevivência. A lei foi realmente boa durante esse período, mas temos que perceber que a sociedade evoluiu e a lei deixou de fazer sentido e de ser aplicável, até porque em alguns casos conduziria à poligamia e nas sociedades ocidentais isso não faz um grande sentido. Faz sentido o princípio que ela trazia, que é o princípio de proteção dos mais fragilizados e daqueles que ficam em circunstâncias difíceis. Mas isso, as nossas legislações e a nossa consciência social tentou encontrar, portanto, soluções. Um outro exemplo que nós encontramos é o de Levíticos 12:4, que relata a situação da mulher após o parto. A mulher após o parto não podia entrar no santuário, e recordemos que os israelitas comuns tinham apenas acesso ao pátio do santuário, portanto nem sequer era a todos os espaços. Se nós aplicássemos isso atualmente, significaria que nenhuma mulher após o parto poderia entrar na igreja pelo menos durante 33 dias. Segundo a legislação levítica, era necessário que quando ela fosse ao santuário levasse sacrifícios e que um sacerdote pudesse realizar por ela os rituais da sua purificação, mas nós verificamos que atualmente isso é impossível. Já não existe um santuário, não existe templo, não existe sacerdócio e nós não vamos andar nas igrejas a matar animais para purificar a mulher após o parto. Portanto, percebemos que estas regras já não são hoje aplicáveis.
Uhum. Estavas a falar e eu estava-me a lembrar da mãe de Jesus, que foi 40 dias depois ao templo, seguindo um pouco esta ideia, não é?
Exatamente.
Muito bem. Mas há pouco leste, no início leste um texto, agora leste outro em que refere mulheres, mas será que isto era só para mulheres ou também estavam implicados os homens aqui?
Os homens também estavam implicados, portanto, a lei do puro e do impuro podiam aplicar-se também aos homens. Bastava, por exemplo, uma emissão de esperma durante o sono ou durante uma relação sexual, e imediatamente o homem tinha que se lavar, ficar impuro até à noite. Imaginemos alguém que devesse falar uma congregação, mas que durante o sono tivesse tido, portanto, uma emissão noturna de sêmen, tinha que cancelar a pregação ou pedir a alguém que o substituísse, porque não podia ir para o púlpito, porque estava impuro. Mas o que também é interessante é que, por vezes, as pessoas não tinham outra possibilidade senão incorrer na impureza bíblica. Por exemplo, para se poder velar um morto, qualquer contacto ou proximidade, ou bastava entrar debaixo do mesmo teto onde tivesse um defunto, a pessoa automaticamente ficava impura. Mas era necessário. Era necessário, portanto, levar o morto e enterrá-lo. E todos os que participavam nesse velório e depois no funeral ficavam logicamente impuros e tinham que passar pelos respectivos rituais de purificação. Se aplicássemos isso atualmente, para se purificar a pessoa teria que ser borrifada com água que contivesse as cinzas de uma vaca vermelha que tivesse sido sacrificada por um sacerdote no santuário. Isto pode nos fazer rir e tem até um certo humor nos dias de hoje. Mas é apenas para vos dizer que teria lógica naquele tempo, mas atualmente não. E, portanto, na impossibilidade de se cumprir os rituais de purificação, significava que as pessoas, de acordo com o relato bíblico, tornavam-se impuras por uma série de fatores, independentemente do género a que pertencessem. Mas é bom percebermos que todas as impurezas que estão na Bíblia não tinham como primeira preocupação questões de saúde nem questões de higiene, mas sim questões de santidade, ligadas sobretudo à presença de Deus no santuário terrestre, coisa que já não existe. Portanto, a razão principal para a exigência dessas regras hoje já não se verifica. Deus dizia, vocês vão ser santos porque eu sou santo, e portanto devem agir, devem ter este comportamento, devem agir desta maneira. Ainda que haja alguns que queiram fazer com que o espaço de uma igreja seja hoje santo ao mesmo tipo do santuário, é ir muito longe na interpretação bíblica. O Novo Testamento diz-nos algo de importante acerca disto. Diz-nos que as comunidades cristãs eram santas, mas eram as pessoas é que eram santas, porque as comunidades cristãs, as primeiras comunidades cristãs, reuniam-se na casa uns dos outros, portanto em espaços que eram absolutamente lugares comuns, uhum. e que durante um pequeno período de tempo eles estavam ali a invocar o nome do Senhor. Nem as nossas igrejas atualmente são como o santuário israelita, que tinha a presença física de Deus. As nossas igrejas, é bom que nós recordemos, sobretudo na sua esmagadora maioria no mundo ocidental, seguem mais o modelo sinagogal, a estrutura da sinagoga. E a sinagoga era o lugar onde as pessoas comuns se encontravam para ouvir a palavra de Deus e ser-lhes explicada, como Jesus tantas vezes fez. Portanto, as igrejas atuais não são espaços sagrados da mesma maneira que o templo israelita era. Nem existem hoje gradações de santidade como havia no templo, em que havia um pátio, depois um lugar santo e depois um lugar santíssimo. Nem nós devemos tratar os espaços sagrados dessa maneira. Os espaços de uma igreja devem ser respeitados e tratados com decoro, porque é o lugar onde a palavra de Deus é lida e é pregada. Mas não é um lugar santo onde pessoas com determinadas características deixem de poder entrar porque possam estar impuras. Isso já não existe. Até porque nós percebemos que na Bíblia a vinda de Cristo anulou estas regras cerimoniais e rituais.
Qual era então o propósito destas regras de pureza e de impureza? Havia um propósito claro?
Portanto, como nós vimos, elas podiam surgir de várias origens, não é? Podiam ter a ver com a origem da vida, como era o nascimento, podiam ter a ver com a questão da morte, como era o funeral, podiam ter a ver com a sexualidade, podiam ter a ver com questões de saúde, havia infecções da pele humana, do tecido, do couro. Portanto, a impureza não tinha nada a ver com a sujidade. Primeira coisa que nós possamos compreender. Também não era considerado um pecado. Isto não é, não era uma falta moral que violasse um mandamento divino. Eram consequências do estado de afastamento do ser humano para com Deus. E representavam simbolicamente, portanto, o ciclo da vida e da morte que resultou do pecado. E elas ensinavam que qualquer ser humano nascido neste mundo estava, portanto, numa condição pecaminosa, sujeito à morte, e apresentava coisas que, sendo naturais, iam de encontro a outro fator, que era a presença de Deus no meio do povo. E era aqui que se baseava, portanto, todo o fundamento destes rituais de purificação. Deus é santo, Deus é um ser sem pecado, Deus é um ser puro, Deus é um ser eterno que não está associado nem com a morte, nem com o pecado que a causou. E, portanto, as regras que asseguravam a purificação da pessoa tinham a função pedagógica de ensinar às pessoas que, diante de Deus, nós devemos aparecer de uma determinada maneira, de uma determinada forma. E portanto, as pessoas procuravam justamente viver diante de Deus dessa maneira. É claro que o sacrifício de Cristo, que era representado naquela altura pelos sacrifícios de animais que expiavam o pecado e que retiravam estas impurezas físicas rituais, o sacrifício de Cristo na Bíblia salva-nos não só dos nossos pecados, concedendo-nos o perdão, mas também do nosso estado de mortalidade para nos dar a vida eterna. E quando o Evangelho diz que ao morrer Cristo, o véu do templo se rasgou em dois, isso mostrou que a intervenção do santuário, também neste aspecto, nos rituais de purificação, tinha cessado e, portanto, já não eram, vinculativos para os cristãos. E logo, na nossa altura, no nosso tempo, já não se aplicam. É lógico que quando nós lemos estas regras de pureza e de impureza nos livros do Pentateuco, nós concluímos que, se calhar, em muitos casos, somos impuros. Mas agora isso já é irrelevante. O Novo Testamento não diz que nós tenhamos necessidade de observarmos essas regras de purificação, nem em casa, nem na igreja, para podermos adorar a Deus. E o apóstolo Paulo diz-nos, portanto, que tudo isso apontava para Cristo. Continuar a observá-los significaria que nós não tínhamos considerado efetiva a primeira vinda de Jesus nem o seu ministério atual em nosso favor. E, portanto, quando lemos estas leis e estas regras na Bíblia, podemos, sobretudo, retirar o princípio que lhe está subjacente. E o princípio que lhe está subjacente é: Deus deseja que eu, na minha esfera de ação, seja santo. Isto é, que eu corresponda àquilo que Deus é para mim, sem eu ter necessidade de passar por banhos rituais. Porquê? Porque a justiça de Cristo, que é concedida a cada pessoa que se arrepende e que o aceita como seu salvador pessoal, purifica-nos de todo o pecado. Mas eu devo ainda hoje na minha existência, e essa sim é talvez o principal princípio que nós poderemos retirar daí, hoje eu devo viver de uma maneira que corresponda ao que Deus deseja para mim. O apóstolo Paulo disse isto de uma maneira muito simples: quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a honra e glória de Deus.
É,
e é dessa maneira que nós devemos ler estas passagens.
Claro. Quando tu falavas, Arthur, é assim, às vezes nós ficamos com a ideia de que eram rituais sem sentido ou sem nexo, mas eles, se Deus os tinha dado, era porque havia razão para isso. Alguns até a nível da saúde, não é? Deus deu algumas regras de purificação por causa da saúde.
Exatamente.
Deles. E bastava, eles não entendiam, mas bastava obedecer.
Claro.
Se obedecessem, eram beneficiados com isso, não é? Mas hoje vivemos 20 séculos depois ou mais, não vemos as coisas da mesma maneira, mas elas tinham algum sentido para aquela época,
claro,
para aquele lugar, sobretudo quando eles estavam no deserto, as regras,
sim,
que eram
exatamente importantes. E não tinham os medicamentos que nós hoje temos ao nosso dispor, nem as regras de higiene que nós hoje temos ao nosso dispor.
Exatamente. Nós aprendemos sempre qualquer coisa e, como tu disseste, tu salientaste o princípio que está por trás, e é isso que nós devemos buscar sempre, é ir buscar o princípio que está por trás e aplicá-lo hoje, que é o mais importante. Estamos praticamente no fim. Quero agradecer-te novamente, Arthur, por ter estado connosco mais uma semana.
Foi um prazer.
Mais um programa e já agora, combinados para a próxima semana estares aqui connosco novamente. Dizer assim que nos ouviu, pode mandar a sua dúvida, as suas questões para programas@radiorcs.pt ou então para o nosso número de telefone 933-912-912. Temos encontro marcado então também na próxima semana. Até lá, que Deus o abençoe ou a abençoe durante esta semana.
Porque cada pergunta tem uma resposta, as suas questões bíblicas são respondidas aqui. Fórum Bíblico, com o teólogo Arthur Machado.